Está no ar o CBN Paraná desde 27 de novembro. Conectamos aqui as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa para levar esses destaques até você. E a gente tem já de antemão aqui, primeiramente, o Bruno de Oliveira, aqui da CBN Curitiba, que acompanhou há pouco uma entrevista coletiva na Secretaria de Estado da Segurança sobre dados relacionados à criminalidade aqui no Paraná. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. O Estado apresentou nesta quinta-feira um panorama da criminalidade nas 11 cidades com os maiores índices de homicídio em 2025. Ao todo foram registrados 104 homicídios, dos quais 51 tiveram como motivação rixas e conflitos interpessoais, segundo os dados divulgados durante a reunião de análise criminal agora pela manhã. O levantamento foi discutido em um encontro que reuniu dirigentes das polícias militar e civil e teve como foco identificar dinâmicas, horários, padrões e motivações dos crimes. A partir desse mapeamento, a Secretaria da Segurança Pública prevê direcionar ações específicas para os locais com maior incidência, com o objetivo de reduzir os indicadores de violência letal. O secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, falou sobre este panorama. Vamos ouvir.
Análise criminal mensalmente, dependendo da situação, ou trimestralmente. E agora nós estamos com todo o Estado reunido, de forma remota e presencial, quem é da capital e região metropolitana presencial, para fazer análise criminal de alguns municípios em relação a roubos, em relação a, também a homicídios. O que nós percebemos, com a avaliação das motivações, na maioria dos casos, os crimes não são decorrentes de tráfico de drogas, o que é bom. A maioria dos casos, os crimes foram decorrentes de brigas em bar, de desinteligências, de ingestão de bebida alcoólica, de pessoas com arma branca. Então, o que norteia, né, as medidas que nós vamos adotar nas regiões para evitar que esses crimes aconteçam. É importante salientar que o Paraná está num índice muito bom, né? A média para o Brasil é de 14 mil, não, de 16 homicídios para 100 mil habitantes em 2030. O ano passado nós chegamos a 14 no Paraná e esse ano nós queríamos chegar a 12, né, que é um número ousado. Mas até esse mês nós estamos com 9 homicídios para 100 mil habitantes. Então a gente quer manter esse padrão, diminuir mais ainda para dar mais segurança ao cidadão paranaense.
De acordo com a pasta, os dados vão servir de base para a definição das próximas estratégias de enfrentamento aos homicídios aqui no estado. Joyce.
Muito obrigada, então, Bruno de Oliveira, com essa repercussão aqui localmente em Curitiba com esse anúncio, mas que interessa a todo o Estado. Bom, também nos interessa muito a repercussão sobre aquela situação do policial que morreu depois de uma perseguição em Cascavel. Teve toda uma sequência de fatos que deixou a situação toda ainda mais trágica. E o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, tem novidades aqui para a gente. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. O depoimento do motorista Edson Ferreira da Cruz já foi divulgado para a cidade de Cascavel. Ele afirmou à polícia que iniciou a fuga ao ter se assustado com a aproximação de uma viatura da Polícia Militar. Segundo os relatos do rapaz, ele havia saído para comprar refrigerante e no trajeto parou o carro para consumir entorpecentes. Ao perceber a presença dos policiais, ele acelerou o carro por medo, relatando que seguiu em alta velocidade até a casa da mãe. Porém, durante o depoimento, ele nega ter tido a intenção de atingir o soldado Ariel Júlio Rubenick ou de jogar o veículo contra a motocicleta do policial que foi a óbito. Edson agora é investigado por homicídio qualificado, resistência, desobediência, porte de drogas para consumo pessoal e também diversos crimes de trânsito, entre eles dirigir sem habilitação, participar de disputa não autorizada e conduzir sob efeito de substância psicoativa. Ele foi preso pouco depois do acidente, próximo ao Hospital Universitário de Cascavel. Segundo a Polícia Militar, já possui antecedentes criminais e estava com entorpecentes no veículo. O soldado Ariel morreu após colidir com a motocicleta durante essa perseguição. Ele chegou a receber manobras de reanimação, mas não resistiu aos ferimentos. Ontem à tarde, o corpo foi velado e foi conduzido em cortejo pelas ruas de Cascavel, inclusive com mobilização social dos moradores antes de seguir para Santo Antônio do Sudoeste, onde será sepultado. Vale lembrar que no momento da prisão do condutor do carro que causou a morte do policial, a mãe dele passou mal e morreu de infarto ao ver o filho sendo abordado pela polícia e sendo levado preso, e o pai dele acabou sendo detido horas depois após se envolver uma confusão numa unidade de pronto atendimento. Joyce?
Obrigada, Marcelo, então, compartilhando conosco essa novidade. Já em Londrina, no norte do estado, a Silvia Vilarinho nos conta mais sobre uma localização de uma carga de cigarros eletrônicos avaliada em R$200 mil em uma loja no centro da cidade. A PM por lá encontrou toda essa quantidade e o responsável pelo espaço foi detido. Silvia, bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você. Um ótimo dia a todos. A Polícia Militar de Londrina recebeu denúncias de uma movimentação suspeita em uma loja que fica na região central aqui da cidade. A denúncia informava até um delivery de drogas, a entrega de entorpecentes com motoboys pela cidade. A polícia foi para essa loja e no espaço encontraram uma carga de cigarros eletrônicos avaliada em aproximadamente R$200 mil. Foram apreendidos em milhares de cigarros eletrônicos. Drogas não foram encontradas. Nesse local havia um homem de 27 anos e ele disse aos policiais que era o responsável pelo espaço, mas que dividia a loja com uma pessoa que ele não repassou quem seria. A Polícia Militar não conseguiu fazer a identificação dessa outra pessoa que estaria envolvida nesse esquema de contrabando, né, de descaminho de cigarros eletrônicos. Ele foi preso por esse crime de descaminho e levado para a Polícia Federal. Toda essa carga foi apreendida. E vale lembrar, né, que cigarros eletrônicos são proibidos pela Anvisa. E trazer, né, importar esse cigarro eletrônico configura crime de contrabando com pena de reclusão que vai de 2 a 5 anos de prisão. Joyce.
Obrigada, Silvia, também por essas informações. A gente segue agora para Maringá. A Brenda Karamaski tem detalhes do resgate de 9 cães que eram vítimas de maus tratos e a tutora desses cães multada. E multada num valor alto, hein, Brenda? Bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham. Isso mesmo, R$36 mil. Esses animais foram encontrados sem alimento, sem água, sem limpeza no local onde eles estavam. Esses pets foram resgatados, estão agora acolhidos no Centro de Bem-Estar Animal de Maringá e a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal e também da Patrulha Ambiental da Guarda Civil Municipal, foi quem fez esse resgate nesta quarta-feira. Ao todo, 9 cães mantidos em situação de abandono e também de maus tratos na zona norte da cidade, tutora multada. Então, essa multa chegou a esse valor tão alto, R$36 mil, porque é de R$4 mil por animal. A ação aconteceu depois de uma denúncia anônima que foi feita por meio da Ouvidoria Municipal aqui de Maringá e que informou que essa tutora tinha viajado e que deixou esses animais todos sozinhos. No local, as equipes encontraram 2 cães trancados dentro da casa, sem acesso à água nem a alimento, enquanto outros 7 estavam no quintal e sobreviviam com a ajuda de vizinhos. A proprietária do imóvel, que é mãe dessa tutora, forneceu a chave para que a fiscalização pudesse acessar o interior dessa casa, fazer o resgate desses animais. Todos os cães foram levados, então, para o Centro de Bem-Estar Animal, passaram por uma avaliação clínica, vão receber um laudo veterinário completo e, depois da recuperação, esses pets vão seguir para a adoção. Abandonar animais, deixar sem cuidados, tudo isso é crime. A penalidade inclui essa multa alta aqui em Maringá e outras sanções também previstas em lei. Inclusive, o secretário de Proteção e Bem-Estar Animal destacou o papel da comunidade, num caso como esse, para exercer essa proteção. O telefone para denúncia é o da Ouvidoria, é 156, também dá para denunciar tanto pelo site da Prefeitura, pelo aplicativo. Essa denúncia pode ser anônima e também é fundamental para que o município tenha conhecimento desse tipo de situação e possa agir de maneira rápida. O secretário explicou ainda que o valor dessa multa é lançado no CPF da pessoa responsável, do tutor desses animais. A tutora tem um prazo agora para o pagamento. Caso ela não quite essa multa, o débito vai para a dívida ativa, tem possibilidade, inclusive, de penhora de bens para liquidar o valor dessa multa de R$36 mil, então, Joyce.
Obrigada pelas informações. A gente fecha hoje esse CBN Paraná focado na segurança com a informação do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Perto dali, na região central, Telêmaco Borba, houve o flagrante de um laboratório de preparo de cocaína. Emanuel, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio CBN pelo estado, inclusive com ferimentos a um policial. A Polícia Militar fechou um laboratório usado para preparo de cocaína em Telêmaco Borba, após uma denúncia que foi anônima. A ação aconteceu nesta semana com as informações divulgadas ontem. Durante a abordagem, os policiais viram um homem entrando e saindo do imóvel e encontraram 177 gramas de cocaína com ele. Aí foram verificar a situação. Segundo a PM, depois dessa confirmação de que havia mais droga na residência, as equipes entraram no local e localizaram uma estrutura completa usada para mistura, fracionamento e compactação do entorpecente. Foram apreendidos equipamentos e materiais utilizados na produção e embalagem da droga, como uma prensa hidráulica, batedeira industrial, utensílios e insumos. Também foram encontradas porções de substâncias análogas à cocaína e ao crack prontas para venda e outras em fase de preparo. Ao todo, a polícia retirou do local mais de 3 quilos de drogas parecidas aí com cocaína, né, para verificação, 709 gramas de crack e diversos itens usados no preparo e distribuição. No entanto, um dos homens que acabou sendo preso fugiu da 18ª Subdivisão Policial de Telêmaco Borba na noite do dia da operação, na última terça-feira. Ele aguardava para prestar depoimento após ter sido preso horas antes. Ele seria suspeito de comandar esse laboratório de preparo de cocaína. Segundo a polícia, após a fuga, equipes foram até a casa do homem, onde ele foi visto saindo em um carro. Ao receber ordem de parada, o suspeito não obedeceu e avançou com o veículo contra os policiais, fugindo em alta velocidade. Depois da perseguição, ele foi alcançado. Durante a abordagem, ainda conforme a PM, o detento resistiu e entrou em luta corporal com um soldado, que teve fratura em um dos braços. Com o apoio de outras equipes, o suspeito foi contido e levado para atendimento médico por causa de um ferimento na sobrancelha. Depois foi reconduzido à delegacia. No depoimento, segundo a PM, o homem afirmou que conseguiu fugir porque um policial civil teria retirado outros presos da cela e deixado a porta aberta, sem cadeado, permitindo que ele saísse e pulasse do muro do prédio. A Polícia Civil informou que o detento foi recapturado pela Polícia Militar e que a fuga está sendo investigada, Joyce.
Obrigada, Emanuel. E assim fechamos o CBN Paraná, deste 27 de novembro, agora 10h49.